Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em casa, em São Paulo, hoje, quarta-feira, 3 de novembro de 2021, quando faltam apenas 995 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E quem está aqui de novo, de volta, ele, Guilherme Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Menos de 1000 dias para as Olimpíadas de Paris e o Brasil segue fazendo um pós-Olimpíada de Tóquio muito bom, com muitos títulos, muitas conquistas. E essa semana que passou teve título no skate, teve título da Rafaela Silva no judô na volta dela às competições. Então, o Brasil, que teve uma Olimpíada muito boa, manteve o nível na sequência. Está rolando também o Mundial de Boxe, que o Brasil já garantiu uma medalha, que a gente vai falar também disso. Então, os resultados seguem aparecendo.
A gente tem muito o que conversar, Gui, até porque faz tempo que a gente não grava o podcast junto. Né? Mais de um mês já, se juntaram-se as minhas férias com as suas férias. Enfim, as agendas, nossas agendas não coincidiram no mês que passou. Já estamos em novembro e teremos muito assunto aqui, muita fofoca para fazer aqui, mas, inteligentemente, fizemos isso antes da gravação, por isso estamos gravando nesta quarta-feira, estamos fofocando desde ontem, terça-feira, feriado que o Gui trabalhou, eu não, mas estamos falando bastante já das nossas férias, as férias dele na Europa, o Gui é uma pessoa chique, as minhas férias menos glamourosas, mas inesquecíveis na Amazônia. Então, para todos os dois ouvintes do podcast que me escreveram durante as últimas semanas, era isso, estávamos em férias, por isso não ocorreu, não houve podcast, mas estamos de volta, animados. E por que não? Empolgados com o time Brasil, com a delegação brasileira. Até vou começar por isso, Gui. Vamos falar um pouco desses 1000 dias, já que não estávamos aqui nesta comemoração que ocorreu no final de semana, lá na capital francesa. Sábado foi exatamente a marca de 1000 dias. Domingo houve um evento que eu achei demais. Eu acho que esse tipo de evento que Paris vai começar a organizar agora para os Jogos Olímpicos vão ser muito atrativos. No final de semana, o Kipchoge, o recordista mundial, bicampeão olímpico da maratona, correu uma prova de 5 quilômetros ali na Champs-Élysées, então com outros atletas amadores, como eu, como o Gui, quer dizer, eu teria que largar tipo, uns 200 metros da linha de chegada para o Kipchoge, largando a 5 quilômetros, não me encontrar antes. Se eu tivesse feito isso, eu teria garantido a minha participação na Maratona Olímpica Pública, que vai ocorrer em 2024, no mesmo percurso da maratona lá em Paris, no mesmo dia. Então, acho que são eventos que aproximam o público dos Jogos, da Olimpíada mesmo. Eu estava lendo até esse que chama Clube Paris, para quem quiser ficar sócio, ir lá e se matricular. Você vai poder jogar basquete com um jogador de NBA, vai poder nadar com um campeão, com um medalhista olímpico francês de natação. Então, vão ter vários eventos públicos para aproximar o público. É o que Paris está falando. Eles querem muito a Olimpíada ali na cidade, com as pessoas. Isso já me deixou contente, eu fiquei empolgado com esses 1000 dias. Estou para escrever um texto pro blog sobre esses 1000 dias, já há 5 dias, mas eu acho que hoje sai ainda. Eu estou empolgado com a Olimpíada, Gui. Ainda o texto do blog acho que vai ser nessa linha. Eu acho que depois de várias Olimpíadas, que eu achava que seriam as Olimpíadas mais espetaculares da história, como a da Rio 2016, por diversos fatores para nós brasileiros, depois essa de Tóquio, acho que enfim vamos ter uma Olimpíada assim, extremamente importante para a história das Olimpíadas. Assim, é uma Olimpíada que ficará muito marcada. Essas Olimpíadas que vão entrar no nível de Barcelona 92, de outras grandes Olimpíadas da história, de verdade que estou empolgado. Teve essa sensação? Qual foi a sua sensação desses 1000 dias? Eu sei que é uma contagem regressiva que parece perto e é longe, ou parece longe e é perto, mas qual foi a tua sensação?
Acho que a Olimpíada de Paris vai ser muito legal. Acho que a gente já falou aqui outras vezes, vai ser uma Olimpíada bem na cidade mesmo, né? A cidade vai aproveitar muito eles só construíram ou estão construindo só um local de competição, todos os outros já estão sendo utilizados ou vão ser levantados na hora, né? Vão ser construídos na hora de forma provisória e vão ser coisas maravilhosas. É o vôlei de praia embaixo da Torre Eiffel, é o hipismo saltos nos jardins do Palácio de Versalhes, é o tiro com arco no jardim do Museu dos Inválidos, enfim. Paris tem tanta história e eles vão aproveitar tanto essa história para inserir as Olimpíadas que vai ser algo muito legal, vai ser uma Olimpíada realmente diferenciada e acho que vai ser um divisor de águas que Tóquio já pegou um pouco, né, da Olimpíada ser menos custosa, não ter tanto o tal do padrão COI, né, só arenas de primeiro mundo. O Rio sofreu com isso, teve que construir diversas arenas e essas arenas não estão sendo utilizadas da melhor forma. Tóquio construiu menos arenas, mas ainda construiu. Se não me engano, foram 6 arenas construídas para Tóquio, e agora Paris não, Paris só uma arena, acho que é um divisor de águas, assim, a Olimpíada não vai ser tão cara para as cidades sedes daqui para frente, e acho que Paris vai ser um ponto inicial disso tudo e vai ser bem legal, vai ser uma Olimpíada diferente e vai ser uma Olimpíada assim, a gente torce para que seja pós-pandêmica, né? A gente ainda está na pandemia, os números estão caindo, vacinação em vários países avançando, inclusive no Brasil, e daqui a 3 anos a gente imagina que a pandemia já esteja totalmente 100% controlada e aí vai ser aquela festa de novo, né? Tóquio, a gente conversou muito sobre isso, né? A gente sentiu falta dos torcedores em Tóquio. Nenhuma competição teve torcedor e Paris vai ser a volta disso numa Olimpíada de Verão.
Eu estou exatamente com a mesma sensação de que vai ser uma grande festa, eu espero mesmo. Lá em Paris a gente já está vendo essa cena, essas pessoas sem máscara, próximas. Claro, aqui no Brasil a gente está vendo já isso em estádio de futebol também, mas eu acho que vai ser essa grande festa e como ficou represada, todo esse sentimento de Tóquio ficou represado, a primeira Olimpíada não ia acontecer, foi adiada, quando houve com muitas regras, eu acho que teremos uma grande festa e a proximidade de uma Olimpíada para outra, o menor período, o menor ciclo entre uma Olimpíada e outra vai trazer essa explosão de gente querendo a Olimpíada, mais atenta à Olimpíada. Acho que as pessoas vão ficar menos desconectadas dessa vez da Olimpíada, porque ela vai chegar já daqui a pouco. A gente já está falando de 1000 dias, assim. Daqui a pouco faltam 2 anos, daqui a pouco um ano para a Olimpíada. Então, eu acho que as pessoas vão se conectar, assim. Você falou muito bem dos estádios, dos locais de competição. Acho que vai ser sensacional ver... Paris é uma cidade maravilhosa e ver competições nesses locais históricos e lindos, etc., vai ser muito legal. E a única indefinição ainda segue sendo a cerimônia de abertura. Eu li a entrevista do comitê organizador, que até o fim do ano eles divulgam. O que a gente sabe, eles não querem que seja no estádio, não querem que seja no estádio que foi da Copa de 98. Olha, já estamos velhos, né? Copa de 98 já vai fazer um bom tempo. Eles querem fazer ali nas margens do Senna, só que eles não divulgaram como vai ser. Então, além de tudo, teremos isso, né? Uma Olimpíada ali, uma abertura da Olimpíada com o povo mais perto dessa cerimônia que abre os Jogos. Então, estou sim muito empolgado, estou animadíssimo já com tudo que vem pela frente destes Jogos Olímpicos de 2024.
Só uma última coisa sobre Paris. Tem duas modalidades que estão na corda bamba, né? Paris, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador já anunciaram todas as modalidades, a gente já falou aqui, entrou o breakdance, saiu o karatê, saiu o beisebol, saiu o softball, mas o boxe e o levantamento de peso, que estão garantidos assim na lista dos esportes que vão ter em Paris 2024, o Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, ainda não garantiu 100%, ele ainda falou que essas duas modalidades ainda não estão certas na Olimpíada de 2024, por conta de toda a corrupção que estão envolvidas as federações internacionais de levantamento de peso e a Federação Internacional de Boxe. Então, isso, agora a gente brinca, né? Agora que o Brasil aprendeu a fazer o boxe olímpico, o Brasil é uma potência no boxe olímpico, ganhou 3 medalhas agora em Tóquio, foi campeão olímpico no Rio, ganhou 3 medalhas em Londres, agora que a gente está de igual para igual com todo mundo, os caras vão tirar o boxe, não pode ser. Então, assim, claro que a chance é pequena, sim, mas o Thomas Bach ainda não garantiu que levantamento de peso e boxe sejam esportes olímpicos em 2024, por mais que eles estejam lá naquela lista inicial já divulgada. E uma última coisa que ele falou também é, se por um acaso o boxe e o levantamento de peso saírem, nenhum esporte vai entrar. Os esportes já estão fechados, vão ser esses, e o boxe e o levantamento de peso tem esses asteriscos aí por conta da corrupção que estão comprovadamente envolvidas as duas federações internacionais. Mas, no fundo, assim, ao que tudo indica, vão ter essas duas modalidades. O levantamento de peso até perdeu espaço, né? Na Olimpíada agora de Tóquio foram 14 categorias e na Olimpíada de Paris estão previstas 10 categorias. Então, o levantamento de peso está perdendo espaço e o boxe também perdeu um pouquinho de espaço, está com menos atletas para essa Olimpíada de Paris 2024. Isso caso tenhamos mesmo boxe levantamento de peso. Eu acho que vai ter, mas o Thomas Bach ainda não garante 100%.
É, e o boxe já teve na Berlinda, já teve nas cordas.
Sim, já.
Berlinda não, cordas. Já esteve nas cordas nesta Olimpíada, tanto que não foi nem a AIBA que organizou, porque cada evento olímpico é organizado pela própria confederação, né? Então, o Brasil, o futebol é organizado pela FIFA. O boxe é organizado pela AIBA. Cada federação internacional organiza a sua competição dentro dos Jogos Olímpicos. Não é o COI que organiza tudo. E o COI já organizou o boxe nas Olimpíadas de Tóquio. Então, estão nas cordas já neste ciclo que passou. Agora tem mais uma problemática aí para resolver para o próximo. E quem está nas cordas também, Gui... ou, nesse caso, não é nas cordas, eu vou achar a expressão antes que você fale, são os cavalos, né? O hipismo, devido a tudo que aconteceu em Tóquio, não como esporte, mas está sob risco ali, tanto que o pentatlo moderno já cogita seriamente trocar a prova de hipismo, né, os cavalos, em um dos cinco esportes do pentatlo moderno, para Los Angeles, né, 28, por ciclismo. Então, temos ainda mais esse problema para o COI resolver, que são os cavalos, o tratamento que se dá aos cavalos no esporte. Então, temos esse problema pela frente também, né, Gui?
É isso. Na verdade, o pentatlo moderno está há um tempo tentando, curiosamente, se modernizar, né? Porque o pentatlo está para sair do programa há muito tempo. Acho que o pentatlo moderno ainda não saiu do programa porque... o inventor da Olimpíada Moderna, que é o Barão de Coubertin, lá no início do século, no fim do século retrasado, ele era um praticante do pentatlo moderno. Então, acho que o movimento olímpico ainda tem muito a agradecer a essa modalidade. Mas eles estão tentando se reinventar. Por exemplo, na Olimpíada de 96, o pentatlo moderno durava 5 dias. Cada uma das modalidades eram disputadas em um dia. Começava a esgrima, depois ia para a natação, o hipismo, o tiro esportivo, e aí a corrida. Uma por dia, era um negócio cansativo, péssimo para as transmissões de TV, que querem algo mais dinâmico. Aí eles foram mudando, se remodelando. Na Olimpíada de Tóquio, foi disputado quase tudo num dia só, e agora na Olimpíada de Paris vão ser tudo disputado em 3 horas. Eles vão fazer, coitado dos atletas, em 3 horas vão ter tiro, corrida, hipismo, natação e hipismo. Só que agora, para os Jogos de 2028, como você falou, a ideia, depois do que aconteceu, não sei se o pessoal lembra, a gente comentou aqui também, a Annika Schoh, que era uma alemã que estava liderando o pentatlo moderno, na hora do hipismo, que é a terceira das modalidades, o cavalo dela refugou. E ela bateu no cavalo, assim, porque ela estava brava, porque o cavalo dela, que no pentatlo moderno é um cavalo sorteado, não é um cavalo que era dela, o cavalo sorteado da organização, refugou e ela perdeu a chance da medalha de ouro que ela estava liderando. E ela bateu no cavalo, deu uma polêmica muito grande, principalmente para os defensores dos animais e tal. E aí agora a Federação de Pentatlo Moderno está pensando em mudar, tirar o hipismo do pentatlo moderno e colocar um ciclismo no pentatlo moderno. Isso ainda é uma ideia, não está 100% garantida, mas é algo que pode sim acontecer para Los Angeles 2028 em mais uma reinvenção dessa modalidade para não sair do programa. Cada ano, cada Olimpíada, eles tentam se reinventar. O Brasil gostou muito do pentatlo, principalmente em 2012, quando a Yane Martins ganhou a medalha de bronze na Olimpíada, mas desde a Yane se aposentou depois da Olimpíada do Rio 2016, ela foi inclusive porta-bandeira do Brasil na ocasião. O Brasil não tem grandes resultados. Foi para a Olimpíada, a única atleta do Brasil em Tóquio ficou na última posição. Então, o Brasil não tem tradição, só tem a Yane na história do pentatlo moderno de resultado realmente relevante. Vamos ver o que vai acontecer com essa modalidade, que é um símbolo das Olimpíadas, mas tem perdido espaço cada vez mais, apesar das reinvenções.
Eles estão chamando de short pentatlo, né? Esse pentatlo super moderno, ou ultramoderno, ou pentatlo modernista, que é menorzinho ali para caber tudo. Para os praticantes me parece estranho já a diminuição, trocar o hipismo pelo ciclismo me parece quase que uma aberração ali para eles. Assim. Eu imagino que a Yane, sei lá, não sei se a Yane sabe andar de bicicleta, por exemplo. Para você, assim, para usar, eu vou perguntar para ela, quanto se a Yane sabe andar de bicicleta, no próximo programa, semana que vem, teremos essa resposta. Mas é uma mudança estranha, mas tem a ver, aí não tem a ver, não tem ligação com o que acontece com o boxe e com o levantamento, e sim com essa modernização mesmo, que as lutas, né, a luta olímpica, a luta greco-romana passaram por isso assim um pouco, né? Tem que mudar a regra, senão não vamos continuar, e pô, as lutas estão lá desde o início também, enfim, são mudanças que a gente vai vendo ao longo do tempo nas Olimpíadas, que de cara causam estranhamento, mas quem hoje estranha surf e skate na Olimpíada? Acho que ninguém, acho que todo mundo entende que a função desses esportes ali, assim, hoje a gente estranha o breaking, ou a grande maioria estranha o breaking, pelo que eu estou vendo, o andar da carruagem, para falar uma expressão bem velha, falando de belices aqui, o breaking vai entrar e tem tudo para ficar, então, vamos ver, a gente está falando de Olimpíada daqui a 3 anos, mas lembrando até de Paris, as Olimpíadas ocorrem há mais de 100 anos, tanto que Paris já organizou 3, né? Se você lembrasse, o Paris, lá em 1904, não tinha nem, foi a primeira vez que teve mulher. Paris 24, pela primeira vez, passaram de 100 mulheres. Agora a gente vai ter homens e mulheres em igualdade, pela primeira vez. Então, olha o avanço que a gente não está vendo nas Olimpíadas para a gente ficar pensando que essas mudanças não valem a pena ou que estragam o movimento olímpico. Acho que, pelo contrário, tem que modernizar. E acho que por isso, por essas e outras, acho que pela participação das mulheres, por ser uma cidade como Paris, por ser no pós-pandemia, bate na mesa, batemos na madeira aqui, acho que tem tudo para Paris entrar para a história como, se não a melhor Olimpíada de todos os tempos, uma Olimpíada marcante de verdade, Gui. Tô muito empolgado, esses 1000 dias me deixaram empolgados ainda mais com essa Olimpíada. Falando em empolgação, agora vou jogar um pouco para você. Falando de competição mesmo, time Brasil, nessa virada, eu vi que você já escreveu sobre isso também no seu blog, enquanto eu estava de férias, mas eu queria falar um pouco com você sobre isso. Me parece que temos grandes chances de ter de novo a melhor campanha do time Brasil numa Olimpíada. Eu estava olhando os nomes medalhistas que passaram agora de Tóquio, as 21 medalhas, quem o Brasil tem, assim. Basicamente, ninguém desses medalhistas aposenta, assim, não tem um fim de um ciclo de nenhum deles. Todos eles ou são jovens ou ainda têm o que dá ali, assim, tem uma próxima Olimpíada, ainda mais um ciclo de 3 anos, para trazer um resultado bom ou ainda melhor do que foi em Tóquio. E o Brasil, como a gente viu, a gente comentou isso logo na volta do podcast de Tóquio, tem nomes jovens que começaram a dar resultados ainda melhores, como a gente já falou, do Hugo Calderano e do Marcos Vinícius do tiro com arco, o Calderano no tênis de mesa. Então, me parece que o Brasil nem precisa que surjam nomes novos nesse próximo ciclo para ter uma campanha tão boa ou melhor que toca. Estou muito viajando, estou muito otimista ou é por aí?
Não, eu acho que é por aí, sim. Porque a gente fala muito da melhor campanha da história do Brasil e realmente foi, ficou um pouco acima das nossas expectativas, até nas nossas projeções de medalha, mas não foi uma campanha perfeita, porque se você for pensar, foram 21 medalhas, ótimo, número espetacular, falamos aqui várias vezes do recorde, mas faltou medalha no vôlei, faltou medalha no vôlei de praia, teve gente a Maria Suelen do judô, por exemplo, se machucou, era uma medalha muito próxima de acontecer, a gente teve muito, o Keno Marley do boxe, ele perdeu umas quartas de final, eu não vou dizer que foi roubado, mas foi uma luta polêmica nas quartas de final contra um britânico. Então a gente vai lembrando medalhas que escaparam por diversos motivos que poderiam ter vindo. Então, assim, a Olimpíada do Brasil não foi perfeita, tivemos alguns resultados abaixo do esperado, tivemos medalhas que poderiam ter vindo. A Erika Senna estava com a medalha de prata na mão até 200 metros antes da linha de chegada da marcha atlética quando ela foi desclassificada, perfeito. Foi punida. Enfim, tivemos várias medalhas que escaparam, que poderiam ter vindo. Então, mesmo sem ser uma Olimpíada perfeita, várias medalhas escapando, o Brasil bateu o recorde. Acho que isso é o ideal para uma Olimpíada, porque sempre vai, ninguém consegue uma Olimpíada perfeita. Então, eu acho que o Brasil vai chegar em Paris 2024 com, é o que você falou, todos os atletas, ou a grande maioria dos medalhados agora em Tóquio vão estar em Paris. Esses que quase conquistaram medalha também provavelmente vão estar em Paris. A Erika Senna não vai desistir dessa medalha depois de tudo que aconteceu. Maria Suellen já disse que vai tentar seguir esse ciclo depois da lesão dela durante a Olimpíada. O Brasil não ganhou a medalha com o Gabriel Medina. O Gabriel Medina provavelmente
é isso que eu ia falar. O grande nome do Brasil.
Vôlei masculino, Gabriel Medina, ficaram em quarto lugar. Então, são pessoas. O vôlei masculino vai querer essa medalha de volta, o Gabriel Medina vai querer. Então, além dos que ganharam medalha, que vão tentar de novo, além dos que quase ganharam medalha e vão tentar, tem um pessoal que eu não digo surgindo, porque eles já surgiram, eles já são bons atletas, mas são atletas que a gente não apostava, ou não foram para Tóquio, ou não apostava numa medalha em Tóquio, que agora eles vão brigar lá em cima. A gente teve alguns resultados que a gente já comentou aqui em vários podcasts, mas acho que é bom relembrar. Marcos Vinícius, como você falou, o tiro com arco, foi vice-campeão mundial mês
passado. Com todo mundo lá, vice-campeão mundial com todo mundo, numa competição que ele foi lá e ganhou para a prata.
Isso, batendo medalhista olímpico, ganhando de campeão mundial. Hugo Calderano foi campeão num torneio de tênis de mesa, subiu top 5 do ranking mundial. O skate brasileiro continua com ótimos resultados. A Raíssa Leal, por exemplo, ganhou agora recentemente mais uma etapa do circuito mundial. Enfim, o Brasil está com muitos resultados bons nesse pós-Paris, então, nesse pós-Tóquio. Então, assim, eu acho que o Brasil encaminha, claro, faltam 3 anos, muita coisa vai acontecer, tem lesão, tem atleta que cai de rendimentos, tem alguns atletas que surgem e tal, mas ao que tudo indica, o Brasil está caminhando para seguir crescendo, para continuar crescendo, porque o Brasil vem numa crescente nos últimos anos. Se você for pensar, Olimpíada de Sydney, o Brasil não ganhou nenhum ouro. Olimpíada de Atenas, o Brasil ganhou, entre aspas, só 10 medalhas em 2004. Aí em 2008 foram 17 medalhas, 2012 17 medalhas, só que com mais valiosas, digamos assim, mais pratas, mais ouros. 2016 a melhor campanha da história, 2021 a melhor campanha da história de novo. Então o Brasil vem numa crescente e ao que tudo indica, fazendo uma análise geral, né, global, o Brasil deve fazer, ou tem tudo para fazer a melhor campanha novamente em Paris 2024.
Totalmente nesse raciocínio contigo, assim, olhando nome por nome, medalhista por medalhista, e olhando quem está voltando ou surgindo. A gente vai falar daqui a pouco também, Rafaela Silva está de volta, assim, ela é uma personagem importantíssima, provavelmente a principal personagem do Brasil pós-Rio, e não competiu em Tóquio, ela está de volta agora. Claro que tem o ciclo, tem que ver como que ela vai competir, mas ela está aí na disputa. Até nomes que a gente imaginava que pudessem aposentar, que não foram medalhistas agora, mas vieram de medalhas das últimas duas Olimpíadas, como o Arthur Zanetti, assim, aparentemente não vão mais aposentar. E assim, o Zanetti está descartado? Não, óbvio que não. O Zanetti, pelo tamanho dele, por tudo que ele faz, ele provavelmente vai fazer final. Se ele melhorar uma coisa ou outra, ele está com chance de medalha na Olimpíada. E você pega só esse exemplo da ginástica. A Rebeca está melhor do que ela chegou em Tóquio. Assim, hoje a Rebeca é mais consolidada do que há 4 meses atrás. O Nori não dá para descartar. O Caio cresceu. Pode ser um cara que vai entrar nessa disputa nos próximos anos. Então, você pegar esporte por esporte, você vai pensando coisas importantes que estão acontecendo já nesses 2, 3, 4 meses depois da Olimpíada, que já indicam. A gente vai tratar de indicação aqui, que o Brasil pode ter uma Olimpíada tão boa ou melhor. É o que você falou do Medina. O Medina chegou com totais chances de medalha, se não como favoritíssimo, assim, o máximo favorito à medalha. Não conquistou. 2 meses depois, ele é campeão mundial de novo. Assim, o Ítalo e o Medina são jovens. O que muda nesse circuito mundial em 2 anos que eles não possam ser favoritos? Nada. A Raíssa não está melhor do que há 3 meses atrás, 4 meses? Tá, hoje ela é mais consolidada. Então, eu vejo um caminho para Paris do Brasil melhor do que o caminho que foi Rio até Tóquio, por isso acho que esse entusiasmo. Para fechar, acho que esse pacote Paris 2024, claro que não vai fechar, porque a gente provavelmente vai falar de Paris nos próximos 995 dias, né? E mais os 20 lá da Olimpíada, ou tantos que a gente estiver na cobertura. Internacionalmente, eu já sinto, não o contrário, mas eu estava pensando também nisso, assim, como que está o mundo olímpico agora? A gente não teve substituição, pelo menos nessa idolatria máxima de Bolt e Phelps, que já não competiram em Tóquio, agora a gente tem as certeza, ou quase certeza, que Simone Biles também não continuará. Então não temos essa terceira estrela como tínhamos. O que vai ser de Paris, se não, assim, esquecendo um pouco do Brasil, assim, falou bastante de Brasil e, assim, poderia passar nome por nome aqui e falar que eles vão estar na Olimpíada de Paris com chance de medalha, assim, um raciocínio rápido, você percebe que todos os medalhistas do Brasil provavelmente vão brigar por medalha também em Paris. Assim, de Bruno Fratos a Caena e Martini, assim, mesmo quem não está competindo ainda, a gente tem ideia pela idade, pela competência que vai estar competindo por medalha em Paris. Agora, internacionalmente, você acha que tem uma... Qual é a direção? A gente vai ver as grandes estrelas de Paris sendo os franceses, assim, vai ser o Ted Riné e mais alguns franceses que já brilharam em Tóquio, ou você vê alguma grande estrela surgindo internacionalmente para ser esse substituto de Bolt, Phelps e Biles, ou não, ainda é cedo, vamos esperar os campeonatos mundiais ano que vem?
Eu acho que ainda não tem uma estrela olímpica do tamanho de Bolt, de Phelps, e do tamanho do que a Simone Biles é, mesmo com tudo que aconteceu na Olimpíada de Tóquio. E foi curiosa a Olimpíada de Tóquio, porque a gente teve uma nadadora australiana com 7 medalhas, que é um feito histórico, né? A Emma McCombe. E a gente quase não falou dela. Eu não digo só a gente, eu e você, ou a mídia. Eu digo o mundo inteiro pouco falou dela. Ela ganhou 7 medalhas olímpicas numa mesma edição. Ela foi ouro nos 50 e 100 metros livre, que são as principais provas, ou as provas mais conhecidas da natação. E ela não ficou famosa. E aí tem alguns pontos aí, porque que ela não virou, não saltou para ser um Bolt ou um Phelps em termos das pessoas conhecerem ele. Primeiro que ela é australiana, eu acho que isso faz uma diferença. O mundo, né, a mídia americana não falou tanto dela. A Austrália é a grande rival dos Estados Unidos na natação, não falou tanto dela. Ela é uma mulher, que acho que a gente, o mundo ainda fala menos das mulheres esportistas do que os homens, o que é um erro. Ela é muito simpática, dá para ver na entrevista que ela é muito simpática, mas ela é um pouco tímida. O Instagram dela não é aquele negócio de ser uma blogueirinha, sabe? Então as pessoas não vão seguir. Então ela não ficou tão famosa. É curioso isso. Ela ganhou 7 medalhas, ganhou as 2 principais provas da natação. O mesmo acontece com o Dressel, que é americano. E aí é estranho, porque é um homem, é um americano, ganhou 5 medalhas de ouro na Olimpíada, não chegou a 7 medalhas no total, mas foram 5 ouros, e também não ficou tão famoso no mundo inteiro. A gente falou dele, que ele ganhou, tal.
E a gente até projetava ali como substituto, isso. Olha o cara que pode ser o novo nome da natação, mas virou Olimpíada, apesar dos pesares, não foi, né?
Assim, se você perguntar para as pessoas na rua, ninguém lembra dele, assim, mesmo quem acompanha a Olimpíada, pô, o cara ganhou 5 ouros, mas ele não foi falado, a gente não ficou falando horas e horas dele, que nem a gente falava horas e horas do Phelps, do Bolt, há alguns anos, e que nem a gente falou, por conta de tudo aconteceu, da Simone Biles, horas e horas em 2016 e 2021. Então, não explodiu, a gente não teve o surgimento da grande estrela olímpica que a gente está esperando desde o Bolt e do Phelps, que se aposentaram em 2016, e a Simone Biles, que seria ou foi, de qualquer forma, a grande estrela olímpica em 2021. A gente não teve, e eu não sei se a gente vai ter nesse ciclo. Os 100 metros rasos do atletismo, que seriam a prova em que a gente geralmente encontra esse grande ídolo, está bem dividida, nenhum atleta se destaca tanto, o italiano ganhou a Olimpíada, tem um americano que corre bem, não sei o quê, ninguém está chegando tão próximo dos tempos do Bolt, então não tem o cara dos 100 metros rasos do atletismo. Então, assim, tem muitas estrelas olímpicas em diversas modalidades, mas não tem aquela estrela que vai ser capa do esporte olímpico nos próximos 3 anos. Como você falou, podem ser os franceses, tem o Ted Riné, que apesar de não ter ganho o ouro na Olimpíada, no individual ganhou o ouro na Olimpíada por equipes, e é a grande estrela do esporte francês atualmente. Tem outra judoca também, a Clarisse Agbegenu, eu acho que é assim que se fala.
Não, e eu ia fazer a meia-culpa quando você falou das mulheres, e foi engraçado que na hora me veio na cabeça a imagem dela, porque eu estava na final por equipes lá do judô, sim, sim, em Tóquio, e ela foi tão celebrada quanto o Riné.
Assim, sim, sim,
Eu não lembrei, estou fazendo a minha culpa mesmo. Assim. Uhum. Os dois vão ser provavelmente os nomes ali, porque o judô lá na França é muito famoso, porque eles são famosos, eles são representativos, e tanto a Clarisse quanto o Ted foram muito celebrados, e estava todo mundo de Paris 24 nesse dia, sim, lá no Locan, porque estava, sabe, o ministro, estava o presidente do comitê organizador, estava todo mundo tirando foto com eles e fazendo live, eles ficaram horas lá tirando foto também no tatame, então talvez sejam os dois grandes nomes, mas eu vou deixar você continuar, desculpa a interrupção.
Imagina.
Mas essa história do quem vai ser o pôster, da Olimpíada de 24. Para os franceses, me parece que os dois, a Clarice e o Teddy, são unanimidades, assim. Tem, claro que, ó, a França tem muito atleta bom e tem muita gente para aparecer, mas me parece que a gente está sem essa cara internacional e tem uma cara mais francesa, né, Gui?
É, exatamente. E além dos dois judocas, que talvez, muito provavelmente, são os dois principais nomes, tem os times coletivos deles, né? Eles ganharam o handball masculino na Olimpíada, o handball feminino na Olimpíada, ganharam o vôlei masculino, né? Que o Bernardinho vai ser técnico agora na Olimpíada de Paris. Tem um jogador de handball que eu não sei se ele se aposentou, é o Nicola Garabatic. Ele, acho que ele já disputou 4 Olimpíadas pela França, ganhou 3 ouros e uma prata. E eu acho que ele vai até Paris. Ele está com 37 anos. Eu não achei se ele se aposentou ou não. Mas ele é muito, muito, muito famoso lá na França. Ele está na seleção desde 2002. 4 medalhas olímpicas. Talvez ele seja um grande nome. Ou o Negapé lá, que é o maior jogador da França de vôlei masculino, também pode ser essa estrela. Mas ainda não é aquele pôster que a gente imagina ter, né? Que a gente sempre dá esse exemplo do Bolt e do Phelps. Acho que é uma discussão que a gente vai ter nesses próximos anos. Pode ser que surja alguém? Claro que pode ser que surja alguém. O surgir no fato de sair do cara que é campeão mundial de uma modalidade, isso, que ele vire conhecido em tudo. Mas eu não sei se vai surgir esse nome nesses próximos anos, nem na França e nem no mundo inteiro.
Mas você foi bem na sua análise dos coletivos, Gui. A capa do L'Equipe, dos 1000 dias para a Olimpíada, agora posso estar confundindo o L'Equipe com o Le Parisiens. A capa de um dos jornais franceses comemorando 1000 dias tinha o Mbappé, jogador de futebol que joga no PSG, e contava um pouco dessa estratégia já do futebol francês para chegar com uma equipe super competitiva nos jogos em casa. Então, já estão projetando que o Mbappé vai jogar a Olimpíada e eles vão fazer um esquema especial para essa seleção olímpica da França treinar junta e competir junta, e a Ligue 1 parar um pouco antes para eles poderem treinar para os jogos, e a goleira de handball, que, se eu não me engano, é a Mandini. Estavam os dois na capa, e o handball francês também é atual campeão olímpico, enfim, ela tinha sido, se não me engano, prata já também no Rio, e eles eram campeões mundiais. O Karabatic eu vi jogar pessoalmente assim, no Mundial, é uma coisa absurda, ele é muito, muito bom, ele é muito grande, assim, é impossível marcá-lo assim. Mas realmente não sei se ele aposentou. Eu vi rapidamente também aqui, ele está com 37 anos, né? Então está ali no limite, mas ué, joga com 40 lá e vamos que vamos. Ó, notícia de 2 dias atrás, ele falando que não aposenta, o eterno Nicola Karabatic prolonga seu contrato com o PSG da França. Então, olha lá, de repente é mais um que está aí. Mas eu acho que pode ser isso, assim, os franceses apostarem muito no vamos ganhar tudo nos coletivos. Por que não? Assim, eles bateram na trave. O mais difícil é o basquete para eles. O vôlei feminino, claro. Mas no vôlei masculino, chances. Handball masculino e feminino, chances. Quase todos os esportes coletivos são muito bons. O problema seria o basquete, que eles bateram na trave ou bateram no aro em Tóquio 2020. Eu tô bom de trocar de nota, achei um difícil ainda, mas vou dar pra achar de todos os esportes.
Mas o de futebol feminino também deles é muito bom, apesar de não ter se classificado para a Olimpíada, fez uma Copa do Mundo em casa em 2019, boa, enfim. Eles são muito fortes nos esportes coletivos também, então vai ser legal acompanhar. Eles são top 10 há muito tempo nas Olimpíadas, e fizeram uma Olimpíada, não vou dizer muito boa para os padrões dele, mas uma Olimpíada boa, se manteve no top 10, ganhou 10 medalhas de ouro, era o que eles costumam fazer mesmo, mas agora eles querem dar um salto, né? Todo mundo que joga em casa quer saltar, quer pular pro top 5 e tal. Vamos ver se eles conseguem. Vamos começar a acompanhar esses campeonatos mundiais desse ciclo da França para ver se eles vão dar esse salto para virar top 5 ou se eles vão seguir nesse top 10 que eles estão há 4, 5, 6 com os Olímpicos.
Apostaria que a subida tende a ser boa dos franceses nos próximos jogos. Bom, depois desse quase especial 1000 dias de Paris aqui, acho que falamos bastante. A gente estava com papo acumulado também aqui para trocar, né, Gui? Eu vou sugerir para você topa agora ou não. O programa ao vivo é isso mesmo? Não é ao vivo, mas já vai ao ar daqui a pouquinho, não dá muito tempo de cortar. A gente não está fazendo o termômetro olímpico, você não está fazendo o termômetro olímpico, mas eu sei que o termômetro não sai debaixo do seu braço, aí você está sempre medindo a temperatura dos esportes brasileiros. Eu ia aproveitar, assim, não precisa ser o clássico termômetro olímpico, mas a gente teve pelo menos três, a gente até falou deles, três esportes com relevância, tendo campeonatos mundiais agora. O Mundial de Boxe está rolando, o Brasil só tem uma medalha garantida com o Keno Marley. Rolou a SLS, né, a Liga de Street Skate, na semana passada, com a Raíssa Leal, a gloriosa fadinha, ganhando de novo. E na semana, na próxima semana, lá 13 e 14, tem ó, o Super Crown, né, que é a final geralzona da Liga, né, do ano. E teve a Rafaela Silva no Mundial Militar, mais um Mundial Militar, mais pela importância da Rafaela Silva, a volta dela, do que para o próprio Mundial Militar, até porque ela ganhou uma brasileira na final, para a gente ter uma ideia. Mas vamos falar desses três e dar uma esquentada nesse termômetro olímpico. Mundial de Boxe, Keno Marley, o único medalhista até agora, a gente não sabe que medalha ele vai conquistar, o que ele pode conquistar, ele pode conquistar as três, ele tem o bronze garantido, pode conquistar o ouro ou prata ainda, mas ele é um cara que já entra, devido a esse Mundial, no seu termômetro olímpico, esquentando para Paris. Dá um panorama desse Mundial, Gui, de como o Brasil vai nesse novo ciclo rumo à Olimpíada. Boxe masculino é com mais gente, o feminino é com a Bia, é por aí mesmo. Como que está o boxe brasileiro, já aproveitando o gancho desse Mundial, com o Keno Marley ganhando medalha lá?
Aproveitando o gancho, um bom gancho que você deu, hein?
Essa foi sem querer, normalmente eu penso 3 segundos antes de falar, agora eu nem pensei.
Então, o Mundial de Boxe deste ano pós-Olimpíada, assim como alguns outros campeonatos mundiais, não todos, foi um pouco de ressaca olímpica. Tanto que os dois brasileiros que foram ao pódio nas Olimpíadas, o Ebert não foi para o campeonato mundial, o Abner foi, mas o Abner, assim, ele perdeu na primeira luta, lutou mal, porque ele está nessa ressaca, ele teve um monte de compromisso, o cara ganhou uma medalha olímpica, estava na dele fazendo compromisso e não treinando tanto nesses últimos meses, entendo total os dois não terem ido para o campeonato mundial. De resto, o Brasil foi com a equipe completa, o Keno foi o cara que a gente falou agora há pouco, ficou muito perto de uma medalha olímpica, ele perdeu por 3-2 nas quartas de final, numa luta polêmica que ele poderia ter ido para a semi, e nesse campeonato mundial ele está na semifinal, a semifinal dele vai ser contra um belga, no qual ele é muito favorito, então ele deve ser um finalista no campeonato mundial e muda o patamar. Assim, o Keno já é um cara que a gente está de olho há alguns anos, e com certeza ele vai chegar muito forte para esse ciclo olímpico, já está muito forte nesse ciclo olímpico, para ganhar uma medalha, para chegar bem lá em Paris. Os outros atletas brasileiros, o Wanderson, ele perdeu nas quartas de final das Olimpíadas, ele perdeu para um cubano, não vou dizer que não tinha o que fazer na Olimpíada, mas ele pegou o cubano, que é o melhor do mundo há anos e anos, perdeu de 4-1 nas quartas de final. Nesse campeonato mundial, eu achei que ele ia mais longe, ele perdeu nas quartas de final para um americano, mas o Wanderson é um cara também para ficar de olho. Então, o boxe masculino do Brasil tem vários nomes para a gente ficar de olho nesse ciclo. O Ebert e o Abner, que foram medalhistas olímpicos. Tem o Keno, tem o Wanderson, tem o Luiz Bolinha, que ele é neto do Servilho de Oliveira, fez um campeonato mundial bom também. Tem o Michael Douglas, mais um para aquela nossa lista de nomes sensacionais.
O boxe brasileiro é maravilhoso. Sempre tem nome espetacular. Keno Marley, esse parênteses é bom. Keno Marley já é o nome que tem os
irmãos. É um baita nome.
O Marley é por causa do Bob Marley, o irmão, a família gostava. Sim. E o Keno é por causa do Grand Canyon. Assim, é bizarra essa explicação, mas sei lá, gostavam do Grand Canyon e virou Keno Marley. Então, só essa explicação já merece uma medalha.
Então, a seleção masculina do Brasil de boxe está muito bem. Nesse campeonato mundial, o Keno já tem uma medalha garantida, mas para os próximos anos, acho que o Ebert e o Abner vão voltar com tudo. Tem o Wanderson Oliveira, tem o Luiz Bolinha, tem o Michael Douglas, enfim, é uma seleção muito forte. O feminino, o campeonato mundial vai ser daqui a 3 ou 4 semanas na Turquia. A Beatriz Ferreira vai, é o grande nome do Brasil ainda, mas o Brasil tem outros nomes, algumas que já ganharam medalhas em campeonatos mundiais juvenis, outras que até participaram da Olimpíada, por exemplo, a Jussi Ellen, são nomes que estão aparecendo. Então, acho que o boxe, que já foi o melhor esporte do Brasil na última Olimpíada, se você fizer um quadro de medalhas dos esportes, o boxe foi o primeiro colocado para o Brasil, na frente de natação, na frente de atletismo, na frente de judô, na frente de vôlei. Eu acho que esse ciclo olímpico o boxe vai seguir como um dos nossos carros-chefes. Uhum. Falando rapidamente do skate, a Raíssa mais uma vez ganhou uma etapa do circuito mundial, deixou as duas japonesas que dividiram o pódio com ela na Olimpíada, dividiram o pódio com ela nessa etapa do circuito mundial, só que a Raíssa ganhou, as outras duas ficaram com a prata e com o bronze. Então a Raíssa, como você falou já, bom, ela tem 13 anos, né? Claro que ela segue mais para esse ciclo olímpico. A Pamela, é bom a gente falar, a Pamela ficou em quarto nessa etapa do circuito mundial, a Pamela que competiu a Olimpíada totalmente lesionada, com um tornozelo gigantesco de inchado e ficou fora da final na Olimpíada. Então o skate brasileiro também está muito bem, segue muito bem, né? Depois da Olimpíada com 3 pratas, está muito bem nessas competições. E para finalizar, a Rafaela Silva, como você falou, ganhou o Mundial Militar, que em termos internacionais é fraco, né? Poucos atletas que disputam a Olimpíada disputam esse Mundial Militar, mas para ela voltar depois de 2 anos, ganhar 3 lutas da forma que ela ganhou, foi muito legal. A Rafaela Silva, a gente não pode duvidar nunca dela, depois de tantas reviravoltas que ela fez na carreira, provavelmente ela vai ter mais uma reviravolta nesse ciclo, depois de ter ficado fora da Olimpíada 2 anos por conta do doping. Voltou bem, primeiro ela ganhou 2 lutas aqui numa seletiva do Campeonato Brasileiro, da Jéssica Pereira, e depois ela ganhou esse Mundial Militar, e esse ano ainda tem 2 grandes lãs de judô, provavelmente a Rafaela vai competir, então a gente vai ver aí sim a forma com que ela voltou. Não duvido nada, ela deve ter voltado muito, muito bem, brigando entre as melhores do mundo, como ela estava antes do caso de doping dela lá em 2019. Então, essa semana foi empolgante, assim, resultados legais, resultados bons para o Brasil, pensando nas Olimpíadas de Paris.
Não, perfeito, você falou da Rafaela Silva, ela voltando tem tudo para se tornar de novo o grande nome do Brasil, ou um dos grandes nomes do Brasil no judô. Lembrando que agora, no mês que passou, a gente até levou ao ar uma reportagem com a Mayra Aguiar no Esporte Espetacular, em que ela confirma que ela vai seguir pro ciclo de Paris, com certeza, e melhor do que ela estava nos últimos ciclos, né? Porque agora ela se diz mais madura, sabendo como treinar, sem se desgastar, tentando fugir dessas lesões que tanto atrapalharam ela, né? Ela até conta pra gente nessa entrevista do Esporte Espetacular que ela treinou de verdade 1 mês para Tóquio e voltou com mais um bronze, né? Então temos aí Mayra confirmadíssima para o próximo ciclo também, com Rafaela voltando. Então temos o judô de novo, aquela tradicional judô, já com a, não com a medalha garantida, porque ninguém tem medalha garantida, mas confirmando que o judô, toda a Olimpíada, traz uma medalhinha para o Brasil, arredondando o Super Crown do skate street, dias 13 e 14 de novembro, passando agora ó, completinho aqui, em Jacksonville, que é a final, a grande final, né, do circuito mundial. Estarão lá a Raíssa Leal, estará a Pamela, estará a Letícia, estarão os brasileiros no masculino também, o Felipe Gustavo, né, o Bochecha, que conquistou medalha na última etapa, também estará lá. Então você acompanha pelo Sport TV transmitirá as finais. Vai ser bem legal para ter essa ideia clara de que o ano do skate brasileiro realmente foi muito bom. E o futuro, claro, é ótimo, porque a Raíssa acabou de virar uma adolescente, a Pamela é super nova, então temos um bom futuro pela frente. Para encerrar, Gui, essa semana a gente tem algumas coisas legais no esporte olímpico, mas tem uma coisa que também eu falei do Sport TV, eu lembrei, o Sport TV transmite aquela final mundial que a gente comentou lá no meu último programa, no meu último episódio do podcast, que é a do Breaking. Então temos lá a final mundial do campeonato, que é organizado pela Red Bull, que é o maior campeonato entre todos, né? O mais tradicional, que reúne mais gente do breaking mundial. Então teremos Itza, a Big Girl, teremos o Xandin, que foi o b-boy que ganhou o campeonato aqui brasileiro, também organizado pela Red Bull. Então nesse final de semana temos os dois competindo lá na Polônia, o Sport TV transmite, e também foi convidado esse, que é provavelmente o melhor b-boy brasileiro na atualidade, o b-boy Bart. Ele vai competir lá, foi convidado, já entra direto nas finais. Então temos 3 brasileiros na Polônia, o Sport TV está lá, nossos colegas estão lá para essa transmissão. Então mais um esporte. A gente, pela primeira vez, acho que com a atenção, com a devida atenção que o breaking merece, a gente vai ter uma ideia de quais serão os grandes concorrentes, os países que vão concorrer à medalha em 2024. Lembrando que no comecinho de dezembro, aí sim, em Paris, tem o Campeonato Mundial organizado pela entidade que vai gerir o breaking olímpico. Então, tem esse primeiro mundial agora, 1 mês depois tem outro mundial. A gente acha que em 1 mês vai ter uma boa noção de como será o breaking nas Olimpíadas também. Esporte novo, a gente não tem esse parâmetro todo. O esporte que vai entrar ou não no termômetro olímpico do dia, vamos ver os campeonatos mundiais, mas com certeza a gente falará muito de todos eles aqui, como falaremos muito de Paris nos próximos 995, já até confundi as datas, 995 dias, não só 95 dias, mas 995 está chegando. Enfim, voltamos de férias, Gui. Obrigado por me aguentar por tanto tempo aqui falando, já que falamos um bom tempo também antes dessa gravação, mas acho que começamos a tirar a poeira dos nossos esqueletos olímpicos aqui. Estamos de volta, o Rumo ao Pódio está de volta. Valeu, Gui. Obrigado, viu?
Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio com você e um prazer também botar as fofocas em dia antes de começar a gravar. Botamos tudo em dia dessas 3 semanas aí que a gente ficou um pouco distantes, mas sempre juntos. Valeu, Marcelo. Um abraço para você e para todo mundo.
Boa, Gui. Valeu, valeu. Bom, obrigado a todo mundo mesmo que acompanhou essa volta do Rumo ao Pódio agora, definitivamente no ciclo olímpico de Paris 2024. Agradecendo sempre a companhia de vocês, essa troca aqui é sempre demais. Valeu, Gui. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. Tem edição deste episódio de Maurício Mota, a coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge.globo.com/rumoaopódio, ou vai no seu agregador de podcast preferido, como diz Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos lá, é só nos procurar, compartilhar com todo mundo. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia novamente. Saudações olímpicas! Tchau, tchau!